Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
O projeto de lei que busca regulamentar os jogos de azar no Brasil tramita no Congresso Nacional. Um grupo de trabalho atualiza o texto, que havia sido rejeitado, mas foi desarquivado. A medida tem o apoio de congressistas que enxergam o potencial econômico da legalização de apostas esportivas, jogo do bicho, bingo e jogos de cassino. Entretanto, Maria Paula Tavares de Oliveira, supervisora do Programa Ambulatório do Jogo Patológico do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, ressalta os fatores de risco associados ao jogo compulsivo.
Muita gente acha que é só diversão, mas tem um perigo por trás que ninguém fala. É muito parecido com dependência de drogas. Os sistemas que estão ligados são o sistema de recompensa e a dificuldade de você parar, pensar e escolher. São, normalmente, pessoas muito impulsivas. Mais fácil acreditar que eu vou ganhar e recuperar do que achar que eu vou trabalhar um ano para pagar minha dívida. Eu acho que o grande fator de risco é pensar em voltar para apostar para recuperar aquilo que eu perdi. Se eu vou para me divertir, eu gastei, acabou, volto para casa. Agora, se eu quero recuperar, cada vez eu vou apostar mais na esperança de ter um ganho considerável.
Segundo a psicóloga, o transtorno do jogo causa uma série de danos e sequelas que se acumulam e prejudicam outros aspectos da vida do indivíduo, como o trabalho e a relação com a família.
Primeiro, a pessoa vai ficando endividada, começa a se esquivar das pessoas, as pessoas começam a criticar o comportamento, então ela frequentemente se isola, se afasta e passa a ter muitos conflitos familiares. Aí, dependendo de qual modalidade de jogo a pessoa está recorrendo, acaba que às vezes vai dormir tarde, aí acaba prejudicando o trabalho, vai ficando ansiosa, muitas vezes vão ficando deprimidos. Então, todos esses problemas vão agravando.
A psicóloga afirma que não existem muitos centros de tratamento no Brasil. É mais comum a atuação de grupos de jogadores anônimos. No caso do acompanhamento com profissionais, como ocorre no ambulatório do Instituto de Psiquiatria, a principal estratégia é a psicoterapia.
E o grosso do tratamento é psicoterapia. A pessoa poder perceber quais são os gatilhos para jogar, aprender a criar uma disciplina para não jogar mais, poder lidar melhor com os próprios sentimentos e emoções, para não usar o jogo dessa maneira como um alívio e ter uma visão mais realista das coisas e poder perceber que entre o tudo e o nada tem o que é possível, né? Então, o típico do jogador é o cara que acha que vai ganhar uma bolada e vai resolver a vida. E o desafio é fazê-los perceber que tem uma vida possível, que você pode, que as pequenas coisas têm valor e fazem toda a diferença e que está tudo bem, né? Não precisa ganhar tudo, mas que aos pouquinhos é possível refazer as relações, pagar as dívidas e refazer a vida.
Maria Paula também conta que a família é importante e precisa compreender o transtorno do paciente.
Muitas vezes é a família que leva o sujeito para procurar ajuda, que insiste, porque a pessoa nega, assim, né? A família acaba sentindo os efeitos colaterais. E aí, muitas vezes, a família fica com raiva, os familiares ficam com raiva, achando que a pessoa está fazendo de sacanagem, que promete no mundo. As pessoas acabam sendo taxadas de malandro, facana, e não se dão conta de que existe sim um transtorno, que isso é uma condição médica, que precisa de tratamento, que a pessoa precisa de ajuda, apesar dela mesma muitas vezes não saber nem que está doente, nem que precisa de ajuda e nem que pode ser ajudada. Então, orientar a família é importante e que pode ajudar, né, a relação entre as pessoas ali a lidarem com a questão de uma maneira mais criativa e construtiva.
A psicóloga conclui com um alerta e ressalta a importância de buscar ajuda.
O jogo pode ser divertido, né? Hoje em dia a gente tem todos os jogos pelo computador, as pessoas acabam apostando pela internet. E por mais que seja divertido e sedutor, que é muito importante ficar atento para cada um perceber se aquilo está fazendo mal e tentar tomar uma atitude quanto antes, né? Não cair nessa história muito fácil de estar tudo bem. É, e que, apesar de parecer difícil, né, se você faz tratamento, a jogadora se recupera, fica bem, se integra, se dá conta de um monte de coisas que não percebia antes. Então, que vale a pena investir e buscar ajuda.
Conversei com Maria Paula Tavares de Oliveira, supervisora do Programa Ambulatório do Jogo Patológico do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ela falou sobre o transtorno do jogo compulsivo. Rodrigo Tâmaro, da Rádio USP.
Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.